Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
Momento de falar de diversidade e inclusão aqui às terças na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
Bom, Ventura, começou oficialmente na segunda-feira da semana passada, dia 1º de agosto, o censo do IBGE, mas quais são as diretrizes para identificar a população com deficiência nesse censo, hein? Tem um bom censo para isso?
Olha, Raíssen, ninguém consegue responder atualmente com segurança e certeza qual é o tamanho da população com deficiência no Brasil. No censo de 2010, o IBGE usou um questionário que seguia as orientações do Grupo de Washington para Estatística sobre Pessoas com Deficiência. Foi criado lá em 2001, exatamente para aprimorar os dados que podem existir sobre a deficiência, para estabelecer definições, conceitos, padrões, metodologias nas estatísticas, exatamente para que a gente conseguisse produzir informação de alta qualidade que pudesse ser analisada e comparada entre os países. Na pesquisa lá, de 12 anos atrás, a base era o conjunto curto de questões sobre deficiência, que é um mecanismo difundido internacionalmente entre os órgãos de estatística e institutos de pesquisa. E aí, foi perguntado às pessoas que declararam ter deficiência se elas tinham nenhuma dificuldade, alguma dificuldade, muita dificuldade, ou se não conseguiam de jeito nenhum enxergar, ouvir, se locomover, movimentar membros superiores e fazer coisas como se comunicar, ter cuidados pessoais, trabalhar, estudar, etc., né? E aí o resultado, lá em 2010, foi a contabilização de 45,6 milhões de pessoas com deficiência no nosso país, o que equivalia na época a 23,9% da população, quase um quarto da população. Esse número até hoje ele é usado como parâmetro para várias avaliações e estudos. Só que com o tempo, os critérios usados foram reavaliados e esse número, apesar de ainda ser muito usado, ele é considerado superestimado. Principalmente porque todos que responderam ter deficiência, que se autodeclararam pessoas com deficiência, foram identificadas como pessoas com deficiência e divididas nesses grupos de dificuldade que eu falei. A gente não teve o censo de 2020, né? E aí, em 2021, teve a Pesquisa Nacional de Saúde, que também foi coordenada pelo IBGE, que contabilizou 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, é um número muito diferente dos 45 milhões. Agora, em março de 2022, foi aberto o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Cadastro Inclusão. Esse cadastro já tem 2,6 milhões de inscrições, mas nesse momento é só a gente que recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, ou a aposentadoria por deficiência. E aí, o que mudou para o censo de 2022? O questionário é o mesmo do de 2010, com base nas diretrizes do Grupo de Washington. Só que agora são identificados como pessoas com deficiência somente os indivíduos que têm muita dificuldade ou que não conseguem fazer de jeito nenhum, de modo algum, ouvir, enxergar, ouvir, se locomover, movimentar membros superiores, fazer tarefas, comunicar, ter cuidados pessoais, trabalhar, estudar, etc. Isso vai certamente modificar o cenário. O IBGE afirma o seguinte, que para compreender a deficiência como um produto da interação entre as funções e estruturas corporais com as limitações e barreiras sociais e ambientais, que aí sim resulta em restrições de participação e igualdade de condições com as outras pessoas, que é algo que está muito alinhado à avaliação biopsicossocial da deficiência, que é hoje uma das principais ferramentas em possibilidade de implementação no Brasil. O censo, o IBGE diz que o censo está em consonância com a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, que é a CIF, com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que está em vigor no Brasil desde 2015. Mas, o Índice de Funcionalidades Brasileiro Modificado, que é o IFBRM, não vai ser usado nesse momento, porque ele ainda não foi implementado nos órgãos brasileiros, apesar de ter sido aprovado pelo CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2020. Essa aprovação só veio depois que o questionário do censo já estava definido. E aí, a questão aqui é o seguinte: depois da publicação do resultado do censo de 2022, o tamanho da população brasileira, da população com deficiência do Brasil, vai ser outro. Certamente vai ser outro. Ele vai ser diferente do que é contabilizado até hoje. Eu acredito que ele vai ser menor, provavelmente bem menor. E o problema é que esse novo número, com base nesse critério de muita dificuldade, ou não faz de jeito nenhum, ele vai ser o critério e o número usado para dar base à criação das políticas públicas, para o investimento nas práticas de inclusão em todos os setores e para os acessos aos direitos que já são garantidos. Muita gente que hoje é identificada como pessoa com deficiência para o IBGE não vai ter mais essa característica. E aí isso vai modificar completamente o cenário.
Vai agora fora ouvir o Ventura, queremos te ouvir, Ventura, sobre essa polêmica envolvendo a cantora Beyoncé, que lançou recentemente um novo álbum. E tem uma música lá, a Hit It, que ela prometeu mudar, né, a letra, porque ouviu críticas dos fãs sobre o uso de um termo considerado capacitista, que é o SPAS, né, uma gíria que é usada para designar pessoas que nasceram com uma deficiência, que as impede de controlar seus músculos. Ela diz que na comunidade negra é um termo usado muitas vezes para dizer que alguém estava enlouquecendo, enfim. Queria te ouvir sobre essa polêmica.
Pois é. Essas discussões sobre termos que remetem às pessoas com deficiência de maneira pejorativa, de maneira ofensiva, elas são muito importantes porque elas sempre geram um avanço na disseminação do conhecimento a respeito das próprias pessoas com deficiência e principalmente sobre o que é o capacitismo, que é uma nomenclatura recente que a gente usa para identificar o preconceito e a discriminação de uma pessoa por causa da deficiência. Aqui no Brasil, isso ainda é muito confundido com o politicamente correto, costuma ganhar aquele adjetivo do mimimi, né? Sim. Mas é cada vez menos aceito que pessoas com deficiência sejam ridicularizadas ou estereotipadas em qualquer manifestação de qualquer linguagem, né? Não tem mais espaço para usar deficiência, condição de saúde, dificuldade auditiva, intelectual, física, mental ou visual como adjetivo. Não é mais possível fazer isso. E essa música, Hidden, né? Hey, Hidden, esse termo, que na tradução livre aí é aquecido, excitado, pronto aí para coisas mais íntimas, né? Ela faz parte do álbum lá da Beyoncé, o Renaissance. Ela foi uma canção criada com o Drake, que é o rapper americano, produtor musical, canadense, né? E aí lá, nos 3 minutos e 39 segundos, tinha a frase spazzing, como você falou, na música ela tinha o sentido de surtando, enlouquecendo, referência lá à reação de um rapaz ao ver algumas partes do corpo de uma moça, né? Nos Estados Unidos e na Europa, principalmente no Reino Unido, spaz ou spazzing são muito usados como ofensas a pessoas com deficiência, como apelidos para pessoas com deficiência, especificamente para pessoas que têm algum tipo de condição neurológica que causa espasmo muscular. A música foi lançada no dia 29 de julho, agora no final do mês passado, e aí teve uma avalanche de críticas por causa do termo. E a Beyoncé foi muito rápida. Ela anunciou que a palavra seria substituída e já foi. Agora, a letra diz blasting. Tirou o spazzing e o spaz e virou blasting ou blast, que é alguma coisa no sentido de explodir. Não tem nenhuma carga capacitista e está ali na mesma sintonia do que a letra dizia. A minha avaliação é que o mais importante nessa discussão é a maneira como a Beyoncé reagiu, com educação, com cordialidade, com compreensão, com autocrítica, sem tentar justificar o uso do termo, sem acusar ninguém de censura ou se apontar alguma prática da tal politicamente correta, né? Nenhum mimimi. Ela percebeu imediatamente que tinha cometido um erro, pediu desculpas, arrumou o erro e encerrou o problema. A Lizzo, que também é americana, é rapper, cantora e compositora, cometeu esse mesmo erro numa canção chamada Girls, que é escrita como se fosse um rugido, que foi lançada em junho desse ano, julho, bem seis. E a reação da Lizzo foi igualmente rápida e muito contundente. E ela escreveu uma coisa nas redes sociais que é muito importante. Ela escreveu o seguinte: como mulher gorda e negra na América, eu tive muitas palavras dolorosas usadas contra mim. Então, eu entendo o poder que a palavra pode ter. E é exatamente isso, né? Os termos. Os termos sobre pessoas com deficiência, eles têm muita força, porque eles são muito explicativos e eles conseguem realmente modificar a maneira como as pessoas com deficiência são vistas e entendidas. Essa atualização de termos e a rejeição das palavras que carregam qualquer carga capacitista, elas são resultados da evolução do conhecimento a respeito desse tema, né? E quando alguém comete um erro ou usa termos antiquados, pejorativos, ofensivos, a gente tem que reagir. É fundamental a gente responder, a gente alertar e pedir uma modificação, uma alteração, até a eliminação aí da palavra. Porque isso é uma forma também da sociedade entender e abandonar uma avaliação capacitista das pessoas com deficiência. Então foi muito positivo tudo isso.
Luiz Alexandre Souza Ventura está às terças com a gente, coluna que você também acompanha com muitos posts lá no vencerlimites.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até terça que vem.
Um abraço para todo mundo.